Glórias a Deus.
E hoje o nosso tema tem praticamente uma continuidade. Está dentro do assunto do domingo passado. Está na carta aos Efésios 6, 10 a 20. Eu chamei este sermão também de guerra, como enfrentá-la? Com uma pergunta, guerra, como enfrentá-la? Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glórias a Deus. Guerra, como enfrentá-la? Paulo estava prisioneiro lá em Roma, e como prisioneiro ele era guardado por soldados. Soldados que estavam prontos para combater o inimigo a qualquer momento, uma tentativa de fuga ou qualquer coisa assim. E ele observava que aqueles soldados tinham uma roupagem especial para o serviço diário. O Espírito Santo foi falando com Paulo e ele foi abrindo o entendimento através daquela figura do soldado. E ele passou a aplicar cada peça da armadura de guerra ao caráter cristão. E assim, ele apresenta à igreja a armadura de Deus. O soldado romano, ele tinha inimigos visíveis, mas Paulo aplica aquilo no mundo espiritual. E nós, no mundo espiritual, temos inimigos invisíveis. O soldado romano lutava fisicamente, mas a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, nós travamos uma guerra espiritual no mundo invisível. E esta luta não é com o braço humano, não é com a espada humana, não é com armas humanas, mas é no poder de Deus, somente no poder de Deus. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que querem vencer o maligno na força física, no grito, fazendo muito barulho. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores terríveis deste mundo tenebroso, contra forças extremamente malignas que vivem maquinando o mal. E essas forças aqui descreve que estão nas regiões celestes. Então logo nós precisamos de uma armadura espiritual. É isto que o apóstolo Paulo toma do soldado romano para que nós possamos entender bem a questão da guerra espiritual. Mas para guerrear, antes de tomarmos a armadura, precisamos estar fortalecidos no Senhor. Aí sim podemos guerrear. A primeira recomendação, parte A do versículo 14, diz assim, cingindo-vos com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O ato de cingir o soldado era a colocação de um cinto sobre a roupa na parte lombar, na coluna lombar. E este cinto, ele tinha uma função muito importante. outras partes da roupagem de guerra eram presas neste cinto. Agora, para a guerra espiritual, este cinto que deve cingir aos cristãos chama-se verdade. Verdade. O verdadeiro crente, ele precisa estar com seu caráter firmado na verdade. Paulo está querendo aqui que nós entendamos a importância de estarmos firmados na verdade. Por quê? Porque Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 14:6, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. É, com um porém: se tivermos convicção da salvação, se formos salvos de verdade. Para quem não é salvo, não tem valor nenhum. Então nós precisamos viver a salvação, e aí essa verdade vem e tem uma função muito poderosa na nossa vida e através da nossa vida. Toda a autoridade do crente procede de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Um momento único. E dali em diante começa a nossa caminhada, o nosso crescimento na santificação, o nosso crescimento como filhos e filhas de Deus. E aí nós vamos ganhando autoridade. Agora nós precisamos ter a certeza. Só andamos com Jesus se temos certeza da salvação, se formos salvos de verdade. E assim, sendo salvos, andando na verdade, nós seremos mais que vencedores contra qualquer poder das trevas, contra qualquer força maligna. A verdade é a primeira e muito importante peça da armadura do soldado de Deus, do crente. É a primeira peça a ser colocada como caráter de crente, do verdadeiro cristão. A verdade. Porque na verdade, as demais peças da armadura vão sendo ligadas. Tudo começa pela verdade. No soldado, ele era cingido com o cinto e os demais equipamentos de proteção iam sendo presos a este cinto. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar cingidos com a verdade. Nós devemos estar fundamentados sempre na verdade, somente a verdade. E assim nós teremos autoridade, nós seremos guerreiros sustentados pela verdade. E todo o nosso andar estará bem firmado na verdade. Então nós precisamos estar cingidos na verdade. E daí todo o nosso uniforme de guerra espiritual fica bem firmado. A segunda peça da armadura, da roupagem de guerra, é o versículo 14, parte B, segunda parte: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é um peitoral bem forte que protege os órgãos vitais do guerreiro, os órgãos vitais do soldado. O soldado poderia guerrear sem que fosse ferido mortalmente. Poderia levar alguns arranhões nos braços, nas pernas, mas o soldado estava bem protegido nas suas partes vitais com esta couraça. A couraça fala da justificação no sangue do Senhor Jesus, Romanos 5:9. E como protege os órgãos vitais, fala da vida em abundância, vida segura. João 10:10, parte B, diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida abundante. Nós precisamos, como Paulo, estar atentos a estes equipamentos para a guerra espiritual, porque senão nós correremos o risco de perecermos. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A couraça fala de justificação, proteção, nos dá vitalidade, nos livra dos riscos mortais. E somente no sangue do Senhor Jesus que nós somos justificados, contra os riscos mortais do pecado, das coisas que podem nos conduzir à condenação eterna. Pela palavra de Deus, pela morte do seu Filho, Senhor Jesus, nós somos justificados de todos os nossos pecados. E, tomando posse desta justificação, nós temos certeza da salvação. E todos nós conhecemos bem esse procedimento. Nós precisamos, num primeiro momento, confessar o Senhor Jesus como dono das nossas vidas. E a partir daí, começa a gerar um arrependimento de pecados, um tratamento completo de tudo aquilo que foi feito errado. Com Deus, esse tratamento é com Deus e com pessoas. E aí, o sangue do Senhor Jesus exerce esse poder libertador, esse poder justificador. E nós ganhamos autoridade. Nós estamos justificados no Senhor e protegidos contra os ataques mortais do maligno. Então, primeiro, cingidos com a verdade. Agora, a couraça da justiça. Daí, ele fala de uma outra coisa muito importante, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Um guerreiro com os pés desprotegidos, ele logo cai. Experimente andar com um pé ferido, com um pé nas pontas de pedras e outras coisas que possam ferir. Então, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isaías 52, 7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Preparação, ele comunica aquela ideia de que eu estou pronto para avançar no tempo, pronto para estar indo e anunciando o Evangelho da Salvação, pronto para estar indo ofensivamente contra o inimigo, na certeza da vitória, na certeza de que ele não tem poder sobre vidas, muito menos sobre a minha vida, porque o Senhor quer a salvação de todos os perdidos. Quando nós anunciamos a palavra da salvação, nós estamos ferindo mortalmente o nosso terrível inimigo Satanás e suas legiões de guerreiros do mal. Nós precisamos então estar indo, Marcos 16, 15, e anunciando e pregando a palavra da salvação para muitas vidas, diariamente, não é uma vez ou outra. Calçar os pés é estar pronto. Alguém está de pé no chão aqui? Ninguém veio de pé no chão. Todo mundo colocou algum calçado que protege bem o pé, confortável, para vir na comunhão santa, para vir louvar e adorar ao Senhor. Então, calçar os pés é estar pronto, no sentido espiritual, pronto no poder da palavra, pronto para ganhar terreno, pronto para avançar ofensivamente contra o inimigo das nossas vidas. Esta posição de pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz deve ser a motivação fundamental de nós crentes. Nós devemos estar motivados diariamente, com os pés firmes nos afazeres do dia a dia, anunciando o Evangelho da Paz. Este deve ser o papel de todo crente, de todo filho e de toda filha de Deus. Então, nós já estamos também com os pés calçados. Agora, no versículo 16, ele diz que devemos estar embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo, quando bem usado, ele protege todo o corpo. E aqui o escudo de guerra é a fé. A fé rebate os dardos inflamados do maligno. Ele pode lançar o que quiser, mas com o escudo da fé eu estou bem protegido. Os dardos inflamados do maligno não entrarão na minha mente, não encontrarão espaço nos meus pensamentos, na minha alma, se eu estiver embraçando o escudo da fé. E ele diz sempre, Nós não podemos largar em nenhum momento o escudo da fé. Precisamos, como bom guerreiro, estar sempre com o escudo, acordado ou dormindo, sempre com o escudo da fé, nos protegendo. O escudo é uma arma poderosa contra o maldito inimigo. Ele incessantemente está nos atacando. Mas se nós estivermos incessantemente também com o escudo, protegendo a nossa vida, o escudo da fé, ele nunca nos atingirá. Então nós precisamos ter essa consciência. É isto que o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção de cada crente, de cada filho, de cada filha de Deus. Somente pela fé podemos combater e anular todo o ataque do maligno, todos os dardos inflamados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como embraçar o escudo da fé? Embraçar sempre pela pregação, ouvir a pregação, estar sempre atento às pregações, sempre atento à palavra de Cristo. Leitura diária da Bíblia, compartilhar em grupo familiar, compartilhar em casa, o casal com os filhos, sempre buscando mais a palavra. A palavra é a matéria-prima para formar o mais perfeito escudo contra o inimigo. A palavra gera em nós fé. Quanto mais palavra, maior será a nossa fé. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Glórias a Deus. Nós só guerreamos contra o mal pela fé. No grito ninguém guerreia contra o maligno. Com o poder da mente ninguém guerreia contra o maligno. Nós precisamos estar equipados, protegidos com a fé que vem pela palavra, pela comunhão com a palavra de Deus. E tendo comunhão com a palavra de Deus, tem comunhão com o próprio Deus, tem comunhão com a igreja, tem comunhão de forma completa daí. Pela palavra vem o conhecimento da vontade de Deus. Quanto mais recebemos da palavra de Deus, mais fé recebemos de Deus. Porque a Bíblia diz que fé é dom de Deus, é presente de Deus. E assim, quanto mais fé, mais poder de vitória contra o inimigo. E o inimigo sempre vai bater em retirada quando ele quiser guerrear conosco, se nós estivermos assim equipados. E tem mais uma outra peça da armadura do soldado para guerrear. Tudo muito bem ligado. Todas as peças têm funções importantíssimas nesta armadura para a guerra diária. Versículo 17a diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. A cabeça é muito importante para o funcionamento de todo o nosso corpo, para o comando do nosso corpo, para tudo que fazemos, porque as decisões acontecem na cabeça. E na cabeça fica a nossa alma, o nosso intelecto. Então, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação protege de todos os males que os poderes das trevas tentam lançar na nossa mente, na nossa cabeça. Então, este capacete é poderoso, o capacete da salvação. Estar bem atentos ao poder que há na salvação que temos em Cristo Jesus, para que Satanás não lance sementes malignas na nossa mente. Então, o capacete da salvação. E o capacete da salvação nos protege de todo o intuito do diabo de desviar a nós como crentes do caminho santo. Filipenses 4:8. Aqui, num versículo só, o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, ele dá uma receita deste capacete da salvação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O capacete da salvação revestindo o nosso pensamento, a nossa alma. Mas nós temos que pegar esse tudo aqui de Paulo. Ele não diz algumas coisinhas, ele diz tudo. O capacete deve revestir completamente a nossa alma, o capacete da salvação. O capacete da salvação, entre esses muitos tudos aqui de Paulo, ele está querendo dizer: seja totalmente obediente à palavra de Deus. Obedeça ao Senhor em tudo que a sua palavra manda. E 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está dizendo: vocês não são mais ignorantes da palavra. Então, nada de voltar às paixões de uma pessoa perdida, de uma pessoa que não pertencia à família de Deus. O capacete da salvação é poderoso. E também ele recomenda mais uma peça da armadura. Versículo 17, parte B: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora sim, agora é a arma ofensiva, de ataque definitivo, para derrotar o inimigo mesmo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é uma espada comum. Ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus deixa qualquer poder das trevas em péssima situação. É derrota imediata. O que apavora o poder das trevas é a espada do Senhor, que é a sua palavra. A palavra de Deus é o quê? É a verdade. E a verdade sempre vence a mentira. Satanás e suas legiões, ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Então, quando nós estivermos sempre com a espada da verdade em ofensiva, sempre os poderes das trevas serão derrotados, porque eles são todos mentirosos, todos pervertedores da verdade. Então, nós precisamos tomar sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos andar sempre com a espada em punho. Como que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Ele usou a espada, a palavra de Deus, a arma mais poderosa contra o poder das trevas, a palavra do próprio Deus. Ele dizia: está escrito. O verdadeiro crente conhece a palavra de Deus, examina a palavra de Deus e pratica. E assim tem autoridade contra os poderes das trevas. 2 Timóteo 2,15, vocês conhecem bem, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Palavra da verdade. Jesus manejou como mestre, o mestre Jesus manejou a palavra da verdade muito bem. Graças à bondade de Deus, essa habilidade do Senhor Jesus, ele derrotou o maligno e derrotou para sempre. E nós estamos aqui vivendo a salvação porque Jesus derrotou Satanás lá no deserto. Imagine se Jesus não tivesse derrotado. Que tristeza seria para nós. Então, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente a espada, que é a palavra da verdade, que é a espada do Espírito. Somente andando assim que nós estaremos ocupando a verdadeira posição em Cristo. Sem a espada do Espírito, nós não estamos ocupando a nossa posição em Cristo. Quando nós nos convertemos, somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas precisamos honrar ao Senhor Jesus andando nesta posição, e sempre com a espada pronta para guerrear. E assim a glória de Deus se estabelece, a vitória se estabelece contra todo o poder das trevas. A espada. Está aqui a espada, comumente falamos assim. E de fato é a espada. Não essa matéria aqui, mas a espada é o poder espiritual que há nesta palavra escrita aqui. A Bíblia, como livro em si só, não tem poder nenhum. O poder está em ler, entender e obedecer ao que contém neste livro sagrado. Então, a palavra de Deus é esta espada poderosa que nos dá vitória contra todo o ataque do maligno. É arma ofensiva. E o diabo tem medo da ponta dessa espada aí que eu vou te dizer. Ele foge quando vê um crente de verdade com essa espada em direção a ele. Ele não resiste. Ele foge imediatamente. Por isso que Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Em obediência ao Senhor, segundo a palavra, o diabo bate em retirada. E glórias a Deus por isso. E o fechamento desta estratégia de como guerrearmos está no versículo 18. Com toda oração e súplica, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A recomendação no versículo 11. E daí, no versículo 18, o soldado já está equipado. Daí, como guerrear? Com toda oração e súplica. O soldado, ele não pode só sair assim, vou guerrear. Sair dando tiro, sem saber por que está dando tiro. Sair com a espada na mão, sem saber quem está enfrentando. A oração nos dá esse discernimento de como guerrearmos. Estamos com a armadura pronta, então a oração, que é a comunhão com o Pai, que é a comunicação com o Pai, nos dá o discernimento. Aí o Espírito Santo fala ao nosso coração, dando a estratégia. E nós, bem protegidos com a armadura de Cristo, bem armados com todo esse equipamento, aí nós derrotamos o maligno. O que que diz 1 Pedro 5:8? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando nós estamos com a armadura, bem equipados para a guerra, e assim em oração, o diabo não tem poder nenhum contra nós. Um mínimo movimento nosso, ele já cai fora. Ele sabe que contra nós ele não tem poder nenhum. Agora, a festa dele é um crente em pecado. É um crente em rebeldia à palavra de Deus. Aí ele faz o que quer. Aí ele domina. Não é por nada que as pessoas costumam dizer, quando uma pessoa está endemoniada, dizer que está dominada. Nós devemos viver dominados, sim, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder da palavra de Deus. E assim seremos guerreiros, sempre mais que vencedores. Guerra, como enfrentá-la? Se alguém está dormindo, o Espírito Santo diz: acorda, estamos em plena guerra. Acorda, se não quiser ser atingido mortalmente. Entra em ação segundo a estratégia que a palavra de Deus dá, segundo a estratégia que o Espírito Santo de Deus dá. O nosso exército é o mais poderoso de todos os exércitos que alguém possa conhecer. E o nosso comandante é o Senhor dos Exércitos, Yahvé Shebaô, Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos então estar neste poder, perseverando, sem vacilar, querendo efetivamente viver essa vida de guerra diária. Não tem como alguém dizer: eu sou crente, sem guerrear. Crente guerreia o dia todo, até enquanto dorme, porque nós temos legiões de inimigos sob o comando de Satanás. Então nós precisamos ter consciência desta guerra espiritual. Mas a nossa guerra não é uma guerra que oferece riscos para nós. Não é uma guerra que ofereça pânico para nós, medo de enfrentá-la. É uma guerra que nós enfrentamos tranquilamente, se estivermos debaixo do completo comando do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. E assim, a vitória será sempre completa. Sempre orando e suplicando a Deus, bem equipado na armadura do Senhor, não há o que temer. Sempre a vitória será certa. Nós precisamos orar sem cessar, a todo tempo, a todo momento, e perseverando, íntegros, corpo, alma e espírito, até que o Senhor Jesus venha. 1 Tessalonicenses 5:23. Glórias a Deus. Então, revisando,
Guerra, como enfrentá-la? Primeiro, estar cingidos com a verdade. Daí, vestindo o quê? A couraça da justiça. Depois, calçando os pés com a preparação do Evangelho. Também embraçando sempre o escudo da fé. Também sempre o capacete da salvação e com toda a oração e súplica. Assim, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque esta é a vontade do nosso Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, sejamos bons guerreiros e guerreiras do Senhor, pertencentes ao exército do Senhor e sob o comando do Senhor, sempre com os ouvidos muito atentos aos comandos do Senhor. Porque o soldado distraído, o comandante dá uma ordem para ir para um lado, o soldado vai para outro. Eu já vi isso acontecer no exército, é feio, é um vexame. E no exército do Senhor também precisamos estar atentos para não acontecer isso. O Senhor está dando ordens constantes para nós. Precisamos estar atentos para seguir só as ordens dele. Se ficarmos desatentos, corremos o risco de dar vexame. Fiquemos em pé.